quais experiências eu preciso gerar no meu filho para que ele tenha boas memórias, bons significados, bons sentimentos e forme crenças fortalecedoras. Quais são as experiências fundamentais que uma criança precisa viver, promovida pelos seus pais, para que sejam crenças poderosas e fortalecedoras? A nossa autoestima se forma pela qualidade e quantidade do amor ministrado por pai e mãe, ou pai e mãe substituto. Paulo, como assim? A minha autoestima, ou a minha baixa autoestima, ela se formou pela capacidade do meu pai e da minha mãe comunicarem o que para mim? Amor, em atos, palavras e ações. Quem está entendendo isso? Toda a minha dor, toda a sua dor, foi da incapacidade dos nossos pais trazerem Deus para nossa casa. Porque Deus é amor. Podem ter trazido religiosidade, tantas coisas, mas não trouxeram amor. E eu vou contar para vocês, vou explicar para vocês como trazer amor. Como trazer amor e ter uma descendência extraordinária. Ok? Então, a resposta pela qualidade e quantidade do amor comunicado pelos pais ou pais substitutos. Então, como se forma a autoestima? De novo, criança, eu destruí o que aí? Estou destruindo o que? A crença de identidade. Não faz nada direito. Estou destruindo o que? Crença de capacidade. É por isso que apanha, é por isso que merece apanhar. Crença de que agora? Esquece. Esquece. Se entender que um pai não faz isso de vez em quando, é um padrão, imagine isso ao longo de um ano, 6 meses, 2 anos, 5 anos, 15 anos, 18 anos. Qual foi a destruição feita nesse jovem, nessa criança, que um dia ele vai ser adulto. Então, olha só, o primeiro motivo das nossas dores e das dores dos nossos filhos: abusos, negligências e abandonos. Esse é o primeiro grande motivo. Abuso, violência, negligência, é estar presente, mas não cuidar, e abuso. Quando você trabalhar da saúde mental, essa é a nomenclatura internacional. Abuso, físico ou moral. Ok? Negligência, eu estou perto, mas não cuido. E abandono, eu largo. São 3 níveis, ok? Quem está entendendo isso? Agora eu vou te ensinar. Você vai aprender isso no Evolution, tá bom? Mas olha bem para mim, respira fundo. Vou te ensinar a salvar seus filhos. Mas eu daria bem mais alto, vai. Primeiro vem a experiência. O que é que fica? A memória. Memória sináptica. Do que? Sensorial. Do que viu, ouviu e sentiu. É colocado ali o significado e o que? Sentimento. Sim ou não? E é isso que forma as crenças. A minha pergunta é, a tese é: quais experiências eu preciso gerar no meu filho para que ele tenha boas memórias, bons significados, bons sentimentos e forme crenças fortalecedoras? Quem está entendendo isso? A minha pergunta é, por anos é, se é assim que se forma a crença, a partir de experiências, quais são as experiências fundamentais que uma criança precisa viver, promovida pelos seus pais, para que sejam crenças poderosas e fortalecedoras? Quem está me entendendo? Ao longo dos anos, eu cheguei em 7 experiências, vou te passar as 7 experiências. Primeira experiência, pertencimento. A criança precisa se sentir pertencente ao núcleo papai e mamãe. A criança precisa se sentir pertencente ao núcleo lar. A criança precisa se sentir pertencente ao núcleo familiares. Ela precisa se sentir pertencente ao colégio, ao clube, à comunidade. Mas o primeiro lugar que a criança precisa se sentir pertencente é quê? Papai e mamãe. Então vem comigo, vamos imaginar papai e mamãe. E papai e mamãe tem o Joãozinho. Ok? E o Joãozinho precisa e quer se sentir o quê? Parte, pertencente. Ele não consegue. Papai trabalha demais, mamãe trabalha, e quando está em casa está no celular, no Instagram. E ele vem, peraí, meu filho. Meu filho, não posso agora, estou dormindo, estou vendo meu filme, estou na televisão, estou no home, estou no celular. E ele quer e não consegue. E ele descobre que ele não é pertencente. Não é pertencente. E se eu não sou pertencente, eu ando e vivo de que maneira em relação ao papai e mamãe? À margem. E quem vive à margem, fica aqui, câmera, fica aqui. Vamos dizer que ele é o papai e mamãe, ele. Ok? E se ele é papai e mamãe, e eu não pertenço, eu vivo à margem? Ó, eu vivo à margem. À margem, eu tô à margem, eu não consigo entrar no seio, no núcleo. Eu tô aonde? Fala pra mim onde é que eu tô? E se eu estou à margem, eu tenho uma consciência, uma crença de quê? Marginal. E aí eu não sei por que meu filho vive com esses delinquentes lá fora. Eu não sei por que meu filho gosta de uma maconha, anda com aquele pessoal sem futuro. Ele tem um nível tão alto, social, cultural, mas anda com um monte de mau elemento. Porque você fez o que com ele? Tratou ele como um? E ele está buscando outros? Está tudo certo, igual se atrai. Você nunca viu isso em lugar nenhum da vida. Aí vamos mais. Então a primeira é, eu preciso trazer esse meu filho para sentir parte, pertencente. A segunda, isso é experiência. Como é que eu crio essa experiência? Lá em casa, eu e Camila, nós saímos todos juntos. Toda quarta-feira à noite é o jantar da família, domingo é com a casa, ok? Meus filhos estudam no colégio americano, então o horário é chegam 4 horas, a gente não almoça, mas café da manhã, todo dia eu e Camila, quarta-feira à noite, todos nós, domingo, sábado, mas tem dias que sai só a criança e todos eles, a Camila e todos eles, tem dia que sai eu e todos eles, tem dia que sai eu e um filho, eu e outro filho, Camila e um filho, tem dia que eu saio com os três, tem dia que eu saio com a filha, todos se sentem parte na individualidade, todos se sentem parte no... todo, quem está entendendo? Intencional, planejado, estilo de vida. Quem está entendendo a seriedade do que eu estou falando? E a primeira forma é pertencimento, a primeira experiência. Paulo, qual é a segunda experiência? Importância. Meu filho precisa sentir o quê? Importante. Como fazê-lo sentir importante? Mostrando que ele é importante. Paulo, tem basicamente uma maneira de fazer alguém se sentir importante. Eu fazendo favor, eu fazendo sacrifício, e um sacrifício que eu não jogo depois na cara dele, eu faço sacrifício, faço feliz, eu deixo sair feliz, eu busco ele feliz, eu corto o cabelo dele feliz, eu vou para a escola feliz, eu deixo na escola feliz, e não fico jogando, eu acabei minha vida, não, eu faço feliz, ele diz, caraca, eu sou tão importante, que meu pai largou isso dele para fazer isso por mim, quem está entendendo? Essa pessoa não encontra ninguém para ficar maltratando, chutando a bunda dela lá na frente, porque ela sabe o valor que ela... Ela não vai ficar mendigando amor de ninguém, porque ela cresceu fazendo o quê? Parte. Ela não é apêndice. Ela não dá margem de relacionamento. Qual é a terceira experiência? Conexão e amor. Toque, beijo, carinho, afeto, afago, elogio, V0, abraço. Quem está entendendo isso? Conexão e amor. Uma conexão e amor tangível, palpável, real, fisiológica. Sim ou não? E a quarta, tão importante quanto as três primeiras, limites, não limite de pai ou limite da mãe, limite equilibrado de pai e mãe, quem está me ouvindo? Não é o pai que dá limite, não é a mãe que dá limite, os dois dão limite de forma equilibrada, equânime, sinergéticos, quem está entendendo isso? Você deu um dá limite, outro não dá, vai destruir o caráter, vai destruir... Tudo, vai destruir tudo e vai levá-los para a droga, grande chance de irem para as drogas esses meninos, essa menina. Sexo precoce, pai e mãe que não tem acordo, na forma de educar, destrói. O que destrói o filho não é bronca, nem grito de pai, nem surra de mãe, é a desconexão, o desacordo em como educar o filho. Quem está entendendo isso? Ninguém nunca te disse isso também. Essas são as quatro mais importantes. A quinta, generosidade. E olha, o que eu estou falando, gente, não é algo abstrato. Você vai criar uma experiência. Sair com seu filho, sair com a sua filha, sair com os dois. Pertencimento. Você vai ter uma experiência onde você faz sacrifício pelo seu filho. Deixa aqui, deixa ali, de madrugada, faz isso, faz aquilo. Sem jogar na cara, faz com prazer. É intencional, estilo de vida. Conexão e amor, você vai beijar, abraçar. Como estilo de vida. São experiências criadas, experiências tangíveis e palpáveis. A quarta. Limite, não, não e não, não. As pessoas, de vez em quando querem me processar, porque não pode falar coisas. As pessoas, assim, você chega nos Estados Unidos, a gente vê coisas terríveis. Pega um pai, 2 metros de altura, uma criança de 8 meses, o cara põe a mão para trás, mete a cara no berço e começa a gritar com a criança. Ninguém, guarda passa, porque gritar, xingar, pode. Uma palmada, não pode. É insano. Abandonar? Pode. Uma palmada? Não pode. Você é a favor da palmada? Eu sou a favor da disciplina. Disciplinar, educar, dar limites. Se necessário, bater na criança? Nunca. Espancar? Jamais. Uma palmada com chinelinha? Só quando necessário. Vocês viram a Júlia? É uma menina diferenciada ou não é? Levou as palmadinhas dela. Eu acho que umas 3 na vida inteira. 4 no máximo. Se perguntar para ela, deve ter sido mais 6. Olha, às vezes que eu disciplinei meus filhos, todas, as poucas, muito poucas, vida, eles me abraçaram. Eu não pedi, agora você me abraça. Não, não, é tão claro. Ainda digo mais, às vezes, as pouquíssimas vezes que eu dei uma palmada de chinelo no meu filho, eles olharam com amor e ficaram tão alegres depois. Sabe por quê? Dentro deles estavam gritando: eu estou seguro no mundo, eu estou seguro, eu estou seguro, eu estou seguro. Sabe por que ele está seguro? Porque alguém manda neles, alguém tem controle e domínio sobre eles, alguém é mais forte que eles, e esse alguém é quem mais ama. Se o pai é forte, ele está entregue e confia. Olha só, você liga para o seu filho: filho, vamos pro shopping? Vou não. Filho, vamos comer? Quer não? Quer não? Quer não? Ai, filho, vamos comer? Não quer, não quer. Já viram em algum lugar? Filho, vamos vestir essa? Não quer vestir roupa, não quer. Vamos comer? Não quer. Aí, para no shopping. Tá bom. Não come, tá bom. Não veste, tá bom. Vamos pra casa, tá bom. O que é que essa criança descobre? Quem manda? Ela. Ela manda. E se ela, pequenininha, manda, quem protege ela? Ninguém. Sabe o que vai acontecer? Ela vai odiar os pais. Quer saber mais? Quando o pai morrer, a mãe morrer, não vai nem no cemitério. Não vai. E se vai, só se for porque tinha dinheiro, ele depende. Ou porque socialmente vai ser estranho se ele não for. Filho, que o pai não dá limite, não vai nem no enterro. Filho, o pai não dá limite, é uma vaca leiteira. No dia que não dá leite, vai morrer espancado dentro de casa. Ou pelos amigos. Ou você dá limite, ou eles nunca vão te amar, porque você vai ter abandonado eles à sorte. E tem pior: eu sou desse tamanho, meu filho é desse tamanho, e ele manda em mim, pega no peito da mãe, belisca, já viu isso? Bate na cara, já viu isso? Faz chilique, quem manda? Faz o que quer, com um ano, dois anos, três anos. Então o que acontece com a identidade dele? A autopercepção, ele vira um monstro desse tamanho, disforme, irreconhecível, insuportável. Jó, criança sem limite, é uma criança mimada, chata. Jovem sem limite é delinquente. Adulto sem limite é bandido. É o que você vai estar fazendo com seus filhos.